Norma Urbana Culta, Bobina número 6, Inquérito Brasil, São Paulo número 14, Diálogo entre informante e documentador. Temas: 7, cidade; 8, transportes; 2, alimentação; 20, animais. Número do informante: 21. Sexo masculino, 43 anos. Documentadoras: Maria Tereza e Ada Natal. Data: 19 de novembro de 1971. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 2, de 8 a 688 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Inquérito número 14, bobina número 6, José Washington Boarim, 43 anos, 19 de 11 de 1971, áreas semânticas: 7, cidade; 8, transportes; 12, alimentação; 20, animais. Local de inquérito: residência.
Doutor Barim, nós queríamos que o senhor nos contasse a sua experiência de Altamira. Em primeiro lugar, como é que o senhor costuma fazer sua viagem?
A viagem a Altamira, inicialmente temos que tomar somente por via aérea, sai-se de São Paulo ou pelo voo VASP ou Cruzeiro. À noite, de São Paulo, entre 9 e 10 horas da noite, com escala no Rio, para um voo depois direto da meia-noite, devendo chegar em Belém, precisamente, ou entre 5 e 6 da manhã. As companhias aéreas usam esse critério, tendo em vista exigências do Ministério da Aeronáutica, porque esses voos ainda prosseguem até Manaus e só podem sair os voos serem liberados de Belém quando o sol, o dia já está claro. Então, os aviões, esse é o horário permitido pelo Ministério da Aeronáutica.
Mas há algum motivo para isso? O sol está claro?
O dia está por causa da selva amazônica, quer dizer, é proibido, existe no Ministério da Aeronáutica uma proibição de voos noturnos na selva amazônica. Então, não é só nesse voo, mas todos os voos não são permitidos na selva amazônica. Isso, por informações de balcão de companhias, por medida de segurança. Qualquer acidente que venha acontecer numa aeronave, dificilmente ela tenha possibilidade de encontrar um campo de emergência ou algum local para a sua aterrissagem forçada. Então, eles, nos seus horários, eles jogam nessas possibilidades. Os voos, entende? Para Belém e Manaus saem nesses horários, quer dizer, geralmente do Rio de Janeiro, entre 10 e meia-noite. Bom, de Belém, Altamira, só temos duas alternativas. Uma por via aérea, através da VASP, que faz dois voos semanais, ou pelos táxis aéreos, que há duas companhias que dão assistência, tendo uma média de 3, 4 voos diários. É por forma de lotação esses aviões, que à medida que lotam dentro de determinados horários, fazem os voos Altamira. Por via fluvial, pouco é usado, principalmente para homens de negócios, porque levam em média de 2 dias e meio a 3 de barcos em precárias condições.
E que tipo de barco eles usam?
São barcos de calado de madeira, entende? Barcos precários, entende? Sem nenhuma segurança. E o tempo, entende? E depois esses barcos não chegam propriamente a Altamira. Seu ponto final é em Porto Vitória, que dista uns 45 quilômetros de Altamira, porque aí o rio Xingu é encachoeirado. Então, para o transporte de elemento humano, praticamente está sendo por via aérea. Houve uma experiência feita pelo INCRA, transporte de colonos por barcos, e tivemos uma experiência desastrosa. Um desses barcos explodiu em pleno rio e morreram mais de 40 colonos.
Na foz do rio lá no
exatamente.
Que eu vi nos jornais.
Quer dizer, a partir desse instante, a própria INCRA fez lotações especiais, contrato com a VASP e transporta esses colonos por via aérea. Quer dizer, hoje o transporte humano tem sido por via aérea e o transporte de carga por via fluvial. Mesmo assim, com grandes reclamações, porquanto no transporte dessas mercadorias, por ser calado de madeira os barcos, não tem seguro. E recentemente uma dessas firmas empreiteiras da estrada da Transamazônica perdeu equipamentos valiosíssimos, porque uma dessas barcas afundou, não teve seguro e não teve nada. Altamira é uma cidade centenária de colonização portuguesa, abandonada no meio de uma floresta, e que tal com seus dias contados.
Você vai descrever a cidade para nós? Como é que ela se apresenta?
Exatamente, criança. Se não fosse esse plano de integração do governo federal a curto prazo, o governo tomar conta dessa área da Amazônia, pelo menos é o que nós, brasileiros, podemos justificar o investimento dessa obra, essa região ou ficaria totalmente abandonada ou entregaríamos isso a países estrangeiros. E nós vimos aí várias tentativas, inclusive de internacionalizar essa área. Então o governo está fazendo esse investimento de grande vulto, com o sacrifício de vários outros investimentos, como a Sudene, Sudã, Embratur, Sudep, porquanto uma parte dessas captações de recursos fiscais foram todas elas destinadas à Transamazônica. E Altamira estava, uma cidade, como eu disse, centenária, reduzindo ou quase que se desaparecendo do mapa, porque tudo era difícil, não se encontrava praticamente nada, e os seus habitantes procuravam outras regiões de trabalho, em vez de ficarem à espera de uma maior oportunidade. Com a Transamazônica, tudo isso revolucionou. É uma cidade, segundo consta, o maior município do Brasil. Foi assim mesmo dividido, que houve vários desmembramentos desse município, e assim mesmo hoje é o maior município brasileiro.
Como é que é a cidadezinha assim, a carinha dela?
É uma cidade de 10 mil habitantes, entre zona urbana e suburbana e rural. Uma cidade que não há nenhuma rua calçada. O sistema de iluminação é através de um conjunto gerador. Existe um serviço precário de água que funciona das 8 às 10 da noite.
Até agora de amarrar cavalo, né? Sabe? Aquelas argolas de amarrar os cavalos, existe?
Não, as argolas não tem, mas tem ainda aquelas. Não sei como chama essa. Uma vara, teve um. Onde a pessoa amava os seus animais, né? Mas não tem guia e sarjeta. As casas são todas desalinhadas. Até recentemente não tinha casa de alvenaria. Os telhados eram todos com lascas de madeira. Entende?
E elas eram feitas do que, as casas?
Eram feitas de taipa. Ou de madeira, que a região era abundante. E E tinha um desconforto total às cidades. Com essa integração agora da Transamazônica, que começaram a vir esses melhoramentos. Já estão em funcionamento algumas olarias, já estão fabricando telhas, e já está tendo assim um primeiro, viu, primeiro passo. Administrativamente, a cidade sempre foi dirigida por prefeitos locais com seus níveis culturais baixíssimos, um paternalismo a toda prova, nunca se pagava impostos. Chegou-se a uma conclusão que há mais de 20 anos a grande maioria não pagava impostos. Há uma dificuldade total, um desconhecimento total o que é nota fiscal. A gente pediu um comprovante para amanhã justificar nas despesas da firma. Eles não têm talonário e que ignoram totalmente esse sistema. Espero que recebo, pegar um papel e escrever alguma coisa e está resolvido. Mas essa, a Transamazônica, e onde o presidente da República deu como início a Altamira, hoje é uma cidade assim já bem mais movimentada. Ainda são precaríssimas as condições de instalações de hotéis, pensões.
Não tem aquele tipo de bar assim, de palestra?
Não, é bem precário. As condições de Altamira, entende? São precaríssimas. Não tem bares, quer dizer, existem bares, mas o balcão muitas vezes é um pedaço de madeira, entende? Uma prancha de madeira. O pessoal, as bebidas que eles tomam são as piores que existem, entende? Muitas vezes vinda do sul, algumas delas, entende? Industrializadas aqui, que não conseguem comercialização pela sua má qualidade e são negociadas nessas outras regiões, e Altamira é uma delas, entende? É comum te ver gin avestruz, conhaque elefante, entende? Coisa que em São Paulo já não se aceita mais isso. Então a parte de hospedagem também é precaríssima, e se descuidar a pessoa fica ao relento, porque o número de pessoas que estão procurando Altamira, muitas vezes elementos ligados a firmas que estão em trabalho, outros para oferecerem serviços, e as condições sendo mínimas, há épocas que a pessoa fica, entende, praticamente na rua. Uma prova dessa foi agora na recente visita do presidente. Os hotéis requisitados para o corpo de segurança do presidente deixaram vários viajantes, fornecedores, técnicos, responsáveis por firmas na rua. Tiveram que arranjar uma residência, um canto, tudo isso, para que fosse encostado. Quanto a prédios escolares, Altamira é bem atendido, como todo o estado do Pará. O estado do Pará tem aí um ministro que faz tudo pelo estado do Pará, entende? É 10 por 1, entende? É 10 para o Pará, 1 para o resto do Brasil. Então, Altamira tem até demais, que basta dizer que um dos grupos escolares hoje está como alojamento para os colonos que estão sendo requisitados para a Transamazônica. Eles chegam em Altamira, fazem a sua triagem através do INCRA e daí são enviados para as agrovilas. O custo de vida de Altamira eu não conheço em outra parte do Brasil. É o mais elevado que existe no Brasil. Não conheço outras regiões, outras cidades nas condições de Altamira, mas pelas dificuldades de acesso, então nós temos situações dessa natureza. Um quilo de carne custa em Altamira da ordem de 20 cruzeiros, a carne de precárias condições. Lá, com essa expansão que está tendo, sem ter uma pecuária orientada, o garrote com 100 e poucos quilos já é abatido para atender as necessidades locais. O crime que se faz. Não esperam o gado engordar, nada. Há necessidade de carne no mercado, então abate-se o que tem pela frente. Frangos, galinhas, Isso custa também da ordem de 25 a 30% por peça. A agricultura, principalmente a parte de hortaliças, é o fim da picada, como se diz. Que agora que estão se localizando umas primeiras famílias japonesas, mas eu tive a oportunidade de ver no hotel que a gente ainda come aquele tomate selvagem, tomate pequenininho, tudo isso, quer dizer, que os garotos entram pelo mato, colhem e vão vender nos hotéis ou nas feiras. Esses japoneses que estão se instalando lá, são donos do mercado. Duas vezes por semana comparece à feira da cidade e impõe o seu preço. Impõe preço e quantidades. Então, a pessoa não pode comprar 2 quilos de tomate. Ele oferece meio quilo e tem que levar um chuchu, que muitas vezes não conhece, uma abobrinha, entende? Então tem que levar um lote de mercadorias, hortaliças, entende? O que eles já estão plantando. Fora isso aqui... Bom, a feira é muito precária, quer dizer, isso não tem quase nada, quer dizer. Os poucos que pescam lá, os peixes que são pescados no rio Xingu, é um peixe com muita espinha e muito não é muito recebido pela população. E só se compra quase praticamente peixe vivo, que ainda esteja se movimentando. O peixe morreu, o pessoal já tem assim um certo cuidado, entende? De não comprar, de ter algum problema. Né?
Ainda indígena, bastante indígena,
tá? Aí, na cidade, praticamente não. Eu não vi transitar.
Nem vendendo coisa nas feiras?
Aparece em fins de semana, é comum aparecer indígenas pela cidade. Vendendo para trocar em bebida, em fumo, tudo isso, quer dizer. Mas existe uma fiscalização muito grande através da... FUNAI. Quer dizer, quando esses índios vêm à cidade com esse espírito de se embriagar, entende? Na parte de troca, imediatamente a FUNAI recolhe esses servícolas. Agora, na região há muitos núcleos indígenas, mas o FUNAI e há muitas organizações religiosas que controlam esses homens na região, e essas instituições trazem as suas produções para comercializar na cidade, quer dizer, não há necessidade quase da vinda deles, né? Então eles trazem para não, acredito eu, para não ter assim, muito contato com um elemento civilizado, né?
A feira não tem nada de tradição indígena?
Nada, não tem. Então, esses indígenas, praticamente, eles não montam bancas em feira. Eles, quando têm, eles vão correndo, porta em porta, e a mercadoria dele é muito vendável através dessas pessoas que estão em alta mira, negócios que levam como souvenirs, né? Mas a feira é precaríssima, quer dizer, é até triste de ver, quer dizer.
A parte, assim, da organização... É no chão? Como é que é?
Não, eles... Muitos têm um estradozinho, outros põem no chão, outros põem em cima de caixão, quer dizer, não existe uma organização, quer dizer, porque a municipalidade, o município esteve muito abandonado nesse setor, quer dizer, não deu nenhuma assistência a essa parte de mercado e feira. Depois havia muita exploração em preços, somente em outros produtos enlatados, principalmente a maior dificuldade em Altamira, quando a gente pensa que estamos numa selva amazônica, tudo isso, não existe leite. Tudo é leite em pó. Então o preço do leite em pó é astronômico, o preço que se cobra. Né? Algumas firmas, inclusive um grupo aqui de São Paulo, na cidade de Barretos, instalou uma filial em Belém e outro em Altamira, estão, quer dizer, levando daqui produtos enlatados, como leite Nestlé, toda a linha de produtos da Bourdon, entende? Mas os preços são bem elevados, quer dizer, toda mercadoria em Altamira é caríssima. Óleo, sal, entende? Muito consumido, entende? o açúcar, não uso o açúcar refinado, ainda é o açúcar cristal. E
o hotel, que tipo de comida se oferece?
Bom, Altamira tem, vamos dizer, praticamente um hotel razoável. Chama-se Hotel Cirandinha. São de um casal cearense, né? E a refeição praticamente se restringe a churrascos, entende? Em carnes. Então ele...
Que tipo de carne?
Bom, a carne de boi, entende? De vaca, que eles chamam. E então eles fazem lá o filé cirandinha, o filé a cavalo, com arroz, entende? Esses são... É o prato mais, entende? Servido no Hotel Cirandinha.
É uma... Tem rede ou tem cama?
Todos os quartos são de camas, mas tem um dispositivo de rede, que normalmente o nortista, o nordestino, ele leva a sua rede, brulhadinha, quer dizer, em qualquer lugar ele está. Então já tem os ganchos para receber a rede. E se quiser a rede, a direção do hotel também tem. Então, todos os quartos têm as camas e têm as redes. Mas tem outros hotéis bem inferiores que é só na base de rede. Tem um hotel próximo à obra que nós executávamos, onde ficaram os nossos montadores. Era somente rede, entende? Hotel de madeira, hotel chamado Transamazônico. Entende? Agora, do Hotel Cirandinha para os demais, as condições são... bem diversas, bem mais precárias. O hotel não dispõe, o Hotel Cirandinha não dispõe de apartamentos, são quartos, tendo aos fundos sanitários e banheiros, entende?
E o banho, como é que se toma? Que tipo de banho?
Então, nós tomamos banho de chuveiro, né?
Mas água, que tipo de água?
Bom, como eu disse, o serviço de água lá funciona das 8 às 10 da noite. Nesse intervalo não há deficiência, quer dizer, há uma certa água com abundância. Também porque, estando um rio como o rio Xingu e os igarapés em toda a volta, quer dizer, não há esse problema. O problema é que nesse horário é problema também da energia, que também a energia vai um pouquinho mais. A energia vai até as 11 horas. Então aí fica todas as escuras. Quer dizer, então, não tendo energia, não tendo a bomba que recalque a água, então. A cidade fica sem... E lá no Ciú, pelo menos ninguém tem caixa d'água, quer dizer, tem uma reserva, quer dizer, só fica com a água para o serviço da cidade, né?
E a parte do saneamento? O que é?
Esgoto,
essa coisa tem?
Não tem. Lá tomaram um ramal, entende, da casa, no primeiro córrego que tem, faz as suas descargas todas. A situação é precaríssima. Atualmente, questão de uns 3 meses atrás, foi cidade, como a cidade foi agora considerada como cidade de segurança nacional, então o prefeito é de nomeação e não por eleição. Até pouco tempo era o presidente da Câmara e agora foi nomeado um novo prefeito, filho da terra, mas radicado em Belém, engenheiro agrônomo, que está dando os primeiros passos, entende? No sentido da organização administrativa da cidade. Quando eu estive essa última vez, já tinha estado lá os técnicos da Serfal para dar uma orientação. Ele já tinha conseguido, o governador do estado do Pará, topógrafos para piquetear as ruas, porque os alinhamentos das casas estão todos desordenados. Está dando assim, uma primeira burilada assim, numa parte administrativa. Há muita reação, inclusive já sofreu até agressões físicas esse rapaz. Porque o pessoal acostumado com os vícios do passado, paternalismo fiscal, tudo isso, e ele tem sido rigoroso, porque é cargo de confiança dentro. Com todo o apoio do governo estadual e federal, está sentindo uma reação de comerciantes, de proprietários, quanto a pagamento de impostos, limpezas de terrenos, isso é uma série de providências que ele está tomando.
E monumentos? Há monumentos antigos?
Que monumentos antigos tinha no fundo da obra que eu executei, da Cebrasdel, o cemitério. É a única coisa que de monumentos antigos. Existe um cemitériozinho local que estão enterrados desde os primeiros habitantes. Porque o jardim e praça só tem uma frente à matriz. A igreja é uma igreja relativamente nova. Os padres são austríacos, recebe muita subvenção da Áustria, colaboração, e eles também distribuem isso entre a população. Basta dizer que a única serraria que tem na cidade é dos padres. O cinema dos padres. Né? Agora que está sendo uma movimentação na cidade. Mas não existe, porque as condições eram tão precárias que com o tempo se foram todas, né? E de qualidade, quer dizer, não tem nada. Podemos ver como monumento algumas casas junto ao rio Xingu, que talvez tenham sido construídas pelos primeiros colonizadores portugueses, porque Altamira é uma palavra portuguesa, o Pará praticamente foi totalmente colonizado por portugueses, tem alguns traços de construções da escola portuguesa.
Como?
Com ogivas, com alguns muito pobres, com alguns azulejos portugueses, entende? Mas nunca chegam aos pés das construções portuguesas de Belém, que é uma obra-prima, riquezas em azulejos, em soleiras de pedras, entende? Então, é uma cidade muito pobre, a população tem dificuldades, porque com esse padrão alto de alimentar, habitacional hoje, qualquer casinha muito vagabunda é 300, 400 cruzeiros, né? E tem que pagar um servente de obra a ordem de 12 cruzeiros diários, quer dizer, mais que o dobro do salário mínimo local. Então, essas dificuldades são grandes.
E o comércio, como é que se distribui? O que que se compra, o que que se vende?
Bom, o comércio limita hoje a umas meia dúzia de lojas que tem a cidade. Então, todas elas é do assunto mais variado, quer dizer, trabalha com gêneros alimentícios, com tecidos, ferragens, quer dizer, E as suas quantidades são mínimas de todas essas mercadorias. Talvez falta de capital de giro. Ou essas quantidades atendiam às necessidades de anos anteriores, locais. Mas hoje, com essa expansão, não temos encontrado praticamente nada. Você vai procurar uma agulha, ele tem. Mas se precisar uma dúzia de agulhas, ele não tem à venda. E acontece que agora, com essa esse transporte de colonos, essa remessa de colonos de várias regiões do Brasil para a Transamazônica, o INCRA, muitas vezes, despreparado que está, vai procurar no mercado local ferramentas para esse pessoal. E não encontra, quer dizer, encontra duas, três machados, quatro, cinco enxadas, um serrote, quer dizer. Então, estão o mercado do varejo está um pouco assim descoberto, principalmente no setor de ferragens. Agora, gêneros alimentícios têm crescido bastante, com organizações novas, como essa que eu falei aqui, esse grupo aqui de São Paulo.
O que a população do lugar procura mais de alimentação?
Bom, eu vivi em hotel, então um pouco diferente do que... Pelos preços de carne e tudo isso, eles não têm muitas condições de se alimentar, pelo menos com as carnes de primeira.
Mas o peixe é fácil?
Peixe é fácil, quer dizer, mas eles reclamam que o peixe tem muita espinha.
Que peixe que é, normalmente,
consumido? Tem vários nomes locais que eu não gravei assim de memória, né? Mas eu sei que tem um peixe que é o... que é o bacalhau brasileiro, que eles chamam lá o... o nome todo, no momento, que foge. Mas esse eles se alimentam bastante, inclusive esse peixe é pescado e já vende no mercado também salgados. Então eles compram muito desse peixe.
O carne salgado.
Bom, isso também tem muito, quer dizer, que são carne de sol. Charque quase nada, quer dizer, que lá tem a carne de sol. Então, agora está vendo os colonos gaúchos que já tem cobrado assim, o charque, tipo, a gente está no. De frente ao hotel tem um desses grandes comerciantes, a gente vê que aparecem os colonos gaúchos procurando para essas carnes, mas não encontram. Que lá existe a carne de sol. Né? Agora eles têm as farinhas, eles se alimentam muito com as farinhas locais. Tapioca. É da mandioca, entende? Mas uma forma diferente das nossas farinhas, quer dizer, é um granulado, entende? Mais grosso, entende? E depois eles se alimentam muito dos palmitos. Eles têm lá o açaí, dizem que é muito nutritivo. Né? Bom, fruta incrível que pareça, não tem laranja, entende? Agora que está aparecendo abacaxi local, gente. Estão plantando agora abacaxi. As frutas são todas frutas nativas, né? Gente? Então eles ficam lá com os seus coquinhos, entende? Variedades de coquinhos. Diz que é uma alimentação também muito substanciosa. Né? Mas essas frutas do sul, não tem nada lá. Laranja não tem, entende? É precaríssima a parte de... da lavoura, quer dizer, eles não tem nenhuma noção, quer dizer, cada um tem lá uma plantaçãozinha, mandioca e mais mandioca. Né?
Por exemplo, se o senhor tivesse necessidade de fazer um conserto num sapato ou cuidar da sua roupa de Altamira, o senhor já teve assim essa experiência?
Bom, tudo é precário. Os remendões sapatos lá, isso já no, como também no norte todo, é bem diferente dos nossos aqui do sul. Lá eles fazem o remendo exatamente aonde o sapato necessita, entende? Quer dizer, nós aqui chamamos de meia sola, sola inteira, salto. Lá fazem o remendo, não é só em Altamira, também em Belém, quer dizer, já é uma praxe local. Entende? Então, furou lá, então naquele lugar eles tiram e colocam um pedacinho de couro, entende? Quer dizer, bom, os serviços são precaríssimos. As condições higiênicas de Altamira, do norte, que eu tive depois a oportunidade de ir até navio até Manaus, né? Belém, são precaríssimas. Né? Impera o rato. O rato é impressionante, quantidade, que não há nenhum conhecimento higiênico. DDT, eles ignoram. Então, o maior problema que eu tinha em Altamira era exatamente o rato. Depois de um dia exaustivo de trabalho, conseguia ter meu primeiro sono, mas quando chegava 3, 4 da manhã, a barulheira que os ratos faziam pelos telhados, fora que só precisava ficar de plantão. E conseguia, na hora do almoço, que o calor é exaustivo, fazer uma cestazinha para poder, entende? Energias para o resto da tarde. Acho que as condições mais precárias, barata também, e tem lá o que eu não tive oportunidade de pegar, porque eu fui na época das secas, né? Porque lá não tem verão nem inverno, é a época das águas, das secas, os mosquitos, quer dizer, o pernilongo da região, que é bem mais...
E tem um nome, não?
Tem um nome especial, eu estou lembrado agora, quer dizer... Não estou lembrando, o nome está interessante. Basta dizer que todos os quartos têm mosquiteiro, entende? Toda pessoa lá anda protegida com repelex. Porque na hora que eles vêm, que eles invadem a cidade, o negócio é de doer, entende? Deixa todo marcado. Eu senti, fez pouco que eu peguei nessa época aqui, mas sentia com os calombos todos pelos braços, entendeu? Mas o pior é as condições de gente. Eles não têm a mínima noção, entende? De uma detetização, rato por todo canto, todo lugar, quer dizer, entende? É impressionante.
Essa viagem que o senhor fez ao Amazonas, esse navio tem um nome especial, não?
Bom, eu fiz essa viagem com a família, uma dessas minhas idas a Altamira. Deixei a família em Belém, estava com obra em Altamira e Imperatriz do Maranhão. Deixei a família em Belém, fiz as minhas inspeções de obras e consegui, coisa dificílima também, de viajar num desses navios, que é da INASA. É uma companhia do governo federal, antiga SNAP. São os navios holandeses, de 10 anos atrás, mas belíssimos navios, mas sem nenhum cuidado, totalmente abandonados. Esses navios, há 10 anos atrás, tive a oportunidade de viajar com um elemento que viajou que fez a viagem inaugural, e o navio era provido de ar-condicionado, música ambiente, tudo isso. Nada disso hoje tem mais, entende? O música ambiente, ligaram o aparelho no dia de partida, meia hora depois que houve um pane no equipamento, e fomos 8 dias de rio acima, entende? Sem nenhuma música, sem nada. Quer dizer, é mais uma prova que o governo não pode administrar. E quando administra, administra mal. Essa empresa, tenho certeza, na mãos de particulares, seria um sucesso. O navio é muito bom de...
Tu podia descrever o navio
para
a gente?
Bom, o navio que eu viajei, de nome Lauro Sodré, da frota da INAP, eles têm acomodações, 98 passageiros de primeira classe e leva 350 de terceira classe. Não há segunda classe. Esse navio, ele só põe as passagens à venda para a primeira classe 3 dias antes e para a terceira classe na véspera. Os apartamentos, os camarotes desse navio são para 4 pessoas, a sua maioria, tendo meia dúzia de dois lugares. São beliches, tem lavatórios, entende? Só que os banheiros são comuns no corpo central do navio. As acomodações de primeira classe são muito boas. O serviço que é péssimo, entende? Agora, a característica maior desse navio é que nós que viajamos em primeira classe, tinha na proa um salão de fumar, salão de leituras, belas telas pintadas com holandeses famosos, e na proa o bar, mesas. E ainda esse navio leva 600 toneladas de cargas. Agora, a terceira classe que é mais impressionante e é o mais dantesco aspecto que se tem. Num único pavilhão ficam essas 350 pessoas. Uma rede encostada à outra, e é uma briga na hora do embarque, porque todo mundo tem as varas. Não é gancho, tem as varas, cada um vai colocando sua rede e um dorme ao lado do outro. A refeição, eles vão à cozinha com o seu prato, provando o seu recibo, porque por isso não é clandestino, é dada a comida, e pelos corredores, nessas vezes durante o dia eles levantam, fica um salão, e aí fazem suas refeições, depois lavam nos tanques seus talheres e pratos, entende? e tem seus banheiros coletivos. O aspecto é muito, quer dizer, desse. O pessoal vai levando mudança, criança, gente, quer dizer, não há, dorme todo mundo, é homem, mulher, criança, entende? E tivemos nessa viagem de 8 dias que fizemos, uma senhora deu à luz em uma rede, quer dizer, na fase final, quer dizer, ela sofreu todo dia na rede problemas, só na fase final que ela deu um berrinho lá no esse salão, que aí foi levar para a enfermaria, entende? Agora, o problema também, alegam os encarregados da empresa, que isso é uma linha subvencionada pelo governo e realmente os preços são baratíssimos, entende? Uma pessoa dessa faz a viagem de 8 dias de Belém a Manaus e paga 70 cruzeiros, com comida, tudo isso. Eu e minha senhora, essas 3 crianças, fizemos essa viagem com esse camarote em primeira classe por 600 cruzeiros, quer dizer, é muito barato também. Agora, ele também tem a carga, qualquer portozinho eles param para descarregar. Tivemos assim ocasião de, num desses portos, recebemos 2.200 caixas de aguardente que iam para o Alto Solimões, gente. Então o barco fica 24 horas parado num desses portos fazendo a carga dessas caixas de aguardente e sal, entende? Agora, a viagem é bem interessante, entende? A comida não é das melhores, quer dizer, falta organização total do barco. Mas dão o café da manhã, tem o almoço e janta, e à tarde ainda tem o chá. O navio tem padaria, pão é fabricado a bordo, tem câmara frigorífica que leva as carnes são todas carnes frescas, né? Com carne verde, predomina a carne todo dia, mas os próprios garçons são os próprios elementos que fazem as faxinas nos barcos, as limpezas, quer dizer. Mas é uma coisa típica do norte, quer dizer. E como eu sempre citei, quer dizer, no norte não existem condições higiênicas, quer dizer, eles não têm noção, quer dizer. Tive um exemplo no meu camarote, um barco que estava já há 10 dias no estaleiro, se preparando para embarcar, quando podia fazer uma detetização. Nada disso eles têm e conhecem. Tomamos o navio. Na primeira noite, meu filho se apavorou, disse que viu uma aranha dentro do camarote. Então, muda de lugar, mas isso é sonho, eu já estava dormindo. Eu mudei. No dia seguinte, eu matei uma aranha que tinha no mínimo uns 15 centímetros de diâmetro. E aranha também, quer dizer, é outro animal que se encontra assim com facilidade em qualquer local, nas grandes cidades, nas duas capitais do Pará e do Amazonas, e também em Altamira, Imperatriz também, uma cidade que eu tenho a oportunidade de conhecer. O problema higiênico é um negócio, gente. Uma loja americana, dessa filial, dessas que tem em São Paulo, em Belém, eu estava com as crianças na lanchonete, daqui a pouco vejo uma dessas aranhas. Então, chego para uma das mocinhas e falo, olha uma aranha aqui. Ela com a mão afastou um animalzinho, né? Um inseto. Quer dizer, eles não têm esses cuidados higiênicos. A gente vê, então, depois pelas ruas da cidade, não há coletas de lixos periodicamente, o lixo é jogado, o pessoal, todo mundo gospe na rua. Quer dizer, há um descuido higiênico muito grande por esse norte. Né?
E como é que foi a chegada a Manaus?
Bom, Manaus está previsto, o navio está previsto para 5 dias e meio a 6, de rio acima, levamos 8. O comando informava que estaria a nossa chegada a Manaus às 5 da manhã, às 6, concluindo que nós chegamos somente quase às 10 da manhã ao porto de Manaus. O porto de Manaus é um porto grande, porquanto é um porto que recebe navios de grande calado, que é a grande, hoje, comércio, ainda mais com a Zona Franca, onde recebem cargas, principalmente de madeiras, entende? E outros minérios, porque hoje a Amazônia está infestada de grandes organizações internacionais. Interesse do... Quando nós pensamos no verde, estamos pensando que tem no subsolo, gente, minérios, gente. Então, o porto de Manaus é um porto, gente, muito bom, é um porto flutuante, devido aos níveis do rio Amazonas, que entre a estiagem e as cheias variam de chuva variada de 10 metros de altura. Então, é um porto flutuante. Mas foi fácil a chegada, entendeu? O cais já estava reservado, o local talvez do barco, entendeu? E é grande o porto, com seu pier em forma de T, você recebe barcos dos dois lados, entendeu? Não houve nenhum problema, entendeu? A atracação foi perfeita e rápida, entendeu? E depois da experiência desses marinheiros que acostumados com os seus barcos, com esse barco e outros, parar em qualquer recanto, entende? Qualquer localzinho, entende? Qualquer cais que nós tivemos parando, coisas impressionantes, entende? O pessoal da cidade puxa a corda até para o barco encostar, entende? Porque são os barcos maiores que encostam nesses lugarejos, e esses navios estrangeiros passam diretos, entende? E mesmo os grandes navios nacionais, como o Rosa da Fonseca e o Anacê, eles saem de Belém e vão direto a Manaus. Quando eles param uma parada em Santarém, eles não fazem atracação. Eles param no largo porque os passageiros têm uma vista da cidade de Santarém, que é a maior cidade que a gente passa nesse trajeto. Mas a chegada foi perfeita, gente. Somente que tivemos uma surpresa. Estávamos com um hotel reservado em Manaus, que também é outro problema de hotel em Manaus. Quase que ficávamos, viu, ao relento, pois no dia anterior um desastre numa pista do aeroporto de Manaus não ficou interditado o aeroporto. E por quase 5 dias, todos os passageiros que deveriam sair de Manaus não puderam sair, porque esse aeroporto é de pista única. E como era o avião que acidentado ficou no meio da pista, um avião novo que exigia vistoria da companhia de seguro, dos fabricantes. E então esse pessoal não pôde se locomover, então esses aposentos que não estavam reservados com a saída desse pessoal, como eles não saíam, tivemos, assim, muita dificuldade em nos alojar em Manaus. Mas com a